está no ar a Conferência de Imprensa das Manhãs 360. Nos próximos dias vamos focar-nos em histórias ou artigos sobre a campanha eleitoral ou sobre os principais intervenientes. Eu escolhi um artigo que li na CNN Portugal. A habitação tem sido um dos temas fortes desta campanha e, por isso, a CNN fez um apanhado de onde vivem os líderes dos principais partidos. À exceção de André Ventura, que vive na Casa da Mulher, não sei se vocês sabem, estou a dizer, é muito importante, todos são proprietários. E apenas três deles vivem fora de Lisboa. Os que ficaram pela capital escolheram bairros, vá, podemos dizer, bem afamados. Pedro Nuno Santos, por exemplo, vive desde 2019 com a família num T4 em Telheiras, portanto em Lisboa, é casa própria. Além disto, é dono de uma propriedade em Montemor-o-Novo, que deu muito que falar nas últimas semanas, porque pagou 506 mil euros e paga 143 euros de IMI. Não sei como é que ele faz isto, mas consegue.
Tem a ver com a avaliação.
É, exatamente, sim. Claro. Vizinhos ou não, também vive em Telheiras. Inês de Sousa Real diz que conhece o bairro há muito tempo. Foi ali que os pais se instalaram e por isso decidiu continuar por lá. André Ventura diz que tem casa própria, mas não é proprietário de nenhum imóvel. Isto porque vive há 10 anos num T1 que é propriedade da mulher. Onde? No Parque das Nações, portanto, também em Lisboa. Mariana Mortágua vive em casa própria, que diz a líder bloquista foi adquirida com recurso a crédito bancário. Apesar do partido não indicar o bairro concreto na capital, Mortágua está recenseada na freguesia de Arroios. O porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, vive na Graça, diz que sempre viveu na mesma colina de Lisboa. Foi no bairro da Graça, em 98, que comprou um T3 que ainda está a pagar ao banco. Sobre uns que vivem fora de Lisboa, Luís Montenegro tem a sua morada eleitoral em Espinho, e é aí que está também aquela outra casa, que tem dado muito que falar. Rui Rocha, também é um homem do Norte, vive em casa própria há 24 anos, na freguesia de Nogueiró e Tenões, em Braga.
Em Braga.
Em Braga. Por último, Paulo Raimundo vive na Moita, em Alhos Vedros. Vive num T4, que diz o líder da CDU, em rigor é do banco a quem paga todos os meses a prestação. Está na CNN
muitos
Portugal.
Muitos portugueses sabem o que é isso,
está na CNN Portugal e, claro, com muitos detalhes sobre cada uma das casas dos líderes partidários que vão a votos no dia 10.
Olha, eu vou aqui ao público para falar dos debates televisivos e das audiências na televisão. A GFK fez um estudo sobre os debates e estes debates tiveram menos 20% da audiência que aqueles que foram emitidos há dois anos nas eleições legislativas. Ou seja, num total de 17,5 milhões de espectadores viram estes debates, há dois anos foram 21,5 milhões. Há várias explicações, uma delas é que hoje as pessoas também andam muito nas redes, nas plataformas, nos jornais online, e isso poderá ter contribuído, embora os especialistas digam aqui que fazia sentido ter mais estes, porque a expectativa é grande.
Porque há muitos líderes novos.
E porque há muitos líderes novos, protagonistas são novos, mas não. Teve menos 20% do que há dois anos. E olhando assim para debate a debate, o duelo entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, diz aqui, teve menos meio milhão de espectadores do que aquele que opôs então António Costa a Rui Rio. A mesma redução teve o debate entre André Ventura e Pedro Nuno Santos, 972 mil pessoas, face ao debate do líder Chega com o Rui Rio, há dois anos, assim como frente a frente entre o atual secretário-geral do PS e a coordenadora do Bloco, Mariana Mortágua, agora 621 mil, por comparação com Costa Catarina Martins, teve 1 milhão 147 mil. Ainda também comparação entre o que opôs Pedro Nuno a Paulo Raimundo, face a Costa e Jerónimo em 2022. A diferença foi ainda maior agora no duelo PSD-PCP. O embate entre João Oliveira, há dois anos substituiu Jerónimo, que estava doente, e Rio, foi visto por 1 milhão 248 mil, ao passo que agora o duelo entre o líder comunista Paulo Raimundo e Montenegro foi seguido apenas por 639 mil pessoas. Diferenças.
Sim, uma grande diferença em dois anos.
É verdade. Olhem, e depois do adeus? O que é que António
o que é que
Costa...
Fica depois,
o que é que fica, não é?
Essa grande canção do Paulo de Carvalho?
Sem dúvida, a grande canção mesmo. Não, mas o ponto é este. O que é que vai fazer António Costa daqui a quê? Cerca de dois meses, talvez, quando deixar o cargo de Primeiro-Ministro. Temos eleições no dia 10. Depois vai haver mais umas semaninhas para se perceber,
governo.
Para formar governo, tomar posse e por aí fora e fica livre. Bom, António Costa, sabemos, não é candidato a deputado, que se saiba também, não há nenhum lugar, cargo europeu que esteja já garantido, este é um tema que já tem 2 ou 3 anos, essa possibilidade, mas a notícia, lia no Expresso, que cita a SIC, a notícia portanto foi ontem da SIC, e diz-nos que o ainda Primeiro-Ministro, para já, inscreveu-se numa pós-graduação na Universidade Católica em Lisboa, e as aulas já começaram até, e portanto vai voltar aos estudos de alguma forma. As aulas começaram na semana passada, no dia 20 de fevereiro, vão durar até 20 de julho deste ano. O regime é pós-laboral, claro, ainda tem obrigações profissionais, António Costa não pode dispor inteiramente ainda do seu tempo, não é? E a aula inaugural aconteceu na última terça-feira. Bom, então e qual é a pós-graduação que o ainda Primeiro-Ministro já está a frequentar? Da pós-graduação em Contencioso Contratual, Mediação e Arbitragem, na Faculdade de Direito, então, da Universidade Católica em Lisboa. O curso tem 82 horas, é destinado a juristas e a não-juristas, é assim que é promovido. Estes não-juristas, o Primeiro-Ministro é jurista, portanto, já exerceu a advocacia. E na postura da apresentação propõe-se, então, uma abordagem interdisciplinar e com forte componente prática de figuras e regimes jurídicos habitualmente convocados em cenários de contencioso. Já em janeiro, António Costa tinha dado um sinal público de querer voltar aos estudos. Na altura, ele estava em Barcelos e foi durante a inauguração de uma residência para estudantes do Instituto Politécnico do Cava do IAV, e ele disse então que nós temos que, neste mundo tão corrido e com tantas mudanças, todos ficamos rapidamente desatualizados naquilo que sabemos e, portanto, disse António Costa, vamos ter ao longo da vida de regressar mais vezes à escola, e depois disse, bom, é o que me vai acontecer, aliás, brevemente. Portanto, estava aqui já a dica de que António Costa ia voltar aos livros a estudar. Só duas notas aqui. Quais são, entre os objetivos apontados para esta pós-graduação, a Católica fala de dois que destacamos. Um é identificar e conhecer as dúvidas suscitadas durante a execução de alguns contratos em especial, e outro, desenvolver competências práticas no âmbito da mediação e arbitragem. Mediação e arbitragem faz todo sentido. Se António Costa, de facto, ingressar numa carreira internacional, eventualmente em cargos da União Europeia, é preciso, de facto, muita competência neste tipo de habilidades, digamos, de mediação e arbitragem, quanto ao conhecer as dúvidas suscitadas durante a execução de alguns contratos em especial. Bom, não sabemos se o ainda Primeiro-Ministro tem algum contencioso com os eleitores para trás, não ter cumprido alguma promessa, mas certamente não será neste âmbito judicial. Portanto, está no Expresso.
Está no Expresso, todos os Costa, este regresso às aulas.